Olá, Matilde, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. E eu espero que você saiba que o dia é hoje, né? Né? Hoje é dia de Clube do Livro, o dia mais esperado do seu mês. Então eu espero que você esteja com livros a postos, cobertas quentinhas e sigamos para as nossas lindas observações em cima da obra de Diário de Arrais, Redemoinho em Dia Quente. Vamos lá? O livro vencedor do prêmio APCA. Uma das principais vozes da literatura contemporânea. Jarry de Arrais traz um livro de contos sobre mulheres brasileiras que não se encaixam em padrões e desafiam expectativas. O livro foca nas mulheres da região do Cariri, no Ceará, e desafiam classificações, misturam realismo, fantasia e crítica social. Olá, queridas Matildes, meu nome é Brenda e eu conto um conto, então a minha vida é um conto?
Olá, queridas Matildes, eu sou a Duda e com Redemoinho em Dia Quente eu descobri que eu sou muitas mulheres em uma só. Antes de a gente começar a falar sobre Redemoinho em Dia Quente, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @revistamatilda no Instagram e Revista Matilda no Facebook, nos seguir aqui no Spotify ou no agregador de podcasts que você esteja utilizando. E se você quiser falar com a gente, manda um e-mail para revistamatilda@gmail.com com o título Matilda Cast. Estamos aceitando sugestões de pautas, indicações de livros, comentários, contribuições, o que você quiser falar pra gente.
E aí, Duda, o que você sentiu lendo? Qual foi a sua primeira impressão? O que você sentiu?
Acho que a primeira impressão, assim, meu primeiro sentimento, se eu pudesse resumir uma palavra, seria incômodo. O livro me deixou muito incomodada, assim, mexeu muito comigo, e não, um incômodo positivo, sabe? De te tirar de um lugar de conforto, assim. Me trouxe muita provocação, muito olhar sobre os meus privilégios, sobre as minhas condições, sobre as invisibilidades das pessoas e das histórias, né? Quantas dificuldades e quantas histórias ricas, bonitas, quantos sentimentos existem. E que a gente muitas vezes não percebe, não sabe porque a gente não vive, né? Então, acho que meu primeiro sentimento foi incômodo, assim. E o teu?
Então, eu vou trazer essa palavra incômodo para mim. Eu também me senti incomodada muitas vezes enquanto eu li o livro. Mas também me deu muito sentimento de nostalgia. Me lembrou muito a minha infância no interior. Assim, quando eu abri o livro, eu pensei, contos. Gosto de contos, então já é um bom começo. Aí eu lembro que eu abri aquela frase no início. Aos que alimentam e aos que não conseguem arrancar raízes. Eu, tipo, fiquei muito tempo pensando nessa frase. É isso que eu também queria te perguntar. O que que você tirou dessa frase? Porque, tipo, pra mim foi meio que indigesto. Tô tentando digerir ela até agora. E
Ela me
foi.
doeu.
Te doeu ela.
Tua frase mexeu muito comigo. Eu vou dizer, eu acho que o incômodo tá aí, sabe? Tem muitas frases, eu lendo, destaquei várias frases, assim, em que eu fiquei chocada, sabe quando tu para, assim, e fica um branco no teu cérebro, um vazio, tu não consegue raciocinar e digerir aquilo. Eu levei muito tempo, assim, foi um livro que eu li, ele poderia ter sido lido muito mais rápido do que eu li, porque cada conto eu precisava ficar respirando e pensando, tudo mexeu muito comigo, assim. Essa frase é muito pesada quando ela fala que a irmã ali, onde ela fala que a vida da irmã seguia sem ela e que a vida dela também seguia sem a irmã, não muito bem, mas como todas as coisas que existem, né? Por exemplo, uma casa com telhas quebradas que continuam com pessoas dentro. Tipo, gente, quantas vezes nós somos casas com telhas quebradas que continuam com pessoas dentro, sabe? Esse conto mexeu demais comigo.
Tem uma frase do Djonga, eu não vou lembrar a música, mas que ele fala um pouco sobre a arte, né? Ele fala, antes de tu engolir, te traga um prato cheio. E eu gosto de coisas assim, coisas que são um pouco indigestas, que você tem que ficar pensando. E essa coisa do quebrado. Teve uma parte que ela falou da. São pequenos detalhes que me pegou, que me trouxe esse sentimento de infância, foi daquele conto que ela fala da revista Avon. Na hora me veio a imagem da minha avó, porque minha avó vendia Avon, a minha mãe vendeu Avon. Então, por um momento, eu sou visitada por essas histórias que, enfim, eu tô olhando ali pro presente ao mesmo tempo eu tô olhando para um passado. Então, acho que isso transformou livro em algo indigesto pra mim, que eu ainda tô digerindo. Eu acho que eu ainda vou ler de novo, porque merece uma leitura detalhada.
Eu acho que sim.
É, né?
Não, eu acho que merece essa leitura detalhada e merece essa segunda chance, sabe? Porque a primeira leitura é a leitura do impacto, né? É a leitura que mexe contigo. E que às vezes tu acaba passando batido ou deixando algumas coisas meio que em segundo plano, porque tu tá muito impactado com o que aquele conto tá trazendo, com o que aquela frase diz, porque é isso aí, acho que tem pequenos detalhes que vão mexendo. Eu destaquei muitas pequenas frases, assim, pequenas expressões de coisas que me trouxeram esse incômodo, esse desconforto positivo, assim. E aí acho que vale essa segunda leitura para realmente dar essa atenção, para ver com outros olhos, já conhecendo esse desconforto. Então vamos lá, vamos abraçar esse desconforto e vamos viver isso, né, de uma outra forma.
É, tipo, por que esse desconforto tem a me contar mais? É, e são pequenas coisas que trazem esse grande impacto. E pensando nesse grande impacto, o que, que mais gostou assim, da história?
O que eu mais gostei do livro, eu acho que é o tom de proximidade, assim. Eu também me senti muito identificada essa história da revista Von, ou quando ela conta ali em um dos contos em que ela traz a amizade com um menino que depois ela acabou nunca mais vendo na infância, e ela fala da grama da casa da avó, onde ela sentia muita coceira quando ela deitava. Então, esses cenários, assim, para mim foram descritos de uma forma tão realista que eu, apesar de incomodada, desconfortável, apesar de distante, né, de não ter vivido na região do Cariri, por exemplo, eu consegui me sentir lá. Então, o realismo, a verdade, a forma como ela conta e descreve esses sentimentos, esses cenários, esses ambientes, e consegue nos colocar dentro da história, consegue nos colocar enquanto leitores, mas nos sentindo personagens, vamos dizer assim, eu acho que foi a coisa que eu mais gostei.
Sabe o que mais? Eu gostei muito da escrita brasileira dela. Porque tem coisa que me irrita, é quando eu pego um livro que eu sei que é brasileiro, e aí tem aquela coisa tipo, era uma manhã fria em San Diego, e a neve batia na porta, e a brisa fria e suave, e tem aquela coisa que é americana, eu de manhã comi panquecas, tem aquela coisa que é americanizada?
Sim.
Sabe, isso me irrita muito, isso me tira do sério de uma forma muito grande. Eu gostei da escrita dela, é muito brasileira.
Muito.
Isso me fez apaixonar pelo livro. E eu te aqui retorno ao exemplo da revista Avon. Gente, tem coisa mais brasileira que isso.
Exatamente.
O livro cheira Brasil. E eu gosto muito de quando os atores, eles vão nessa... abraçam a sua brasilidade sem ter que americanizar tudo. Eu amo isso.
Não, eu acho que é isso. Eu acho que essa brasilidade tem tudo a ver com essa proximidade, né? Porque são cenários e realidades que a gente consegue ver, que a gente consegue conhecer, e por isso a gente se sente dentro da história. Exatamente como tu falou ali, um autor que vai contar, vai escrever sobre o dia que chegou na escola e guardou os materiais escolares no armário, é o time de basquete da escola, são coisas que não existem na nossa realidade, né? Mas isso existe, isso é real, isso é cru. Por isso que talvez doa tanto, né? Porque mexe com essa nossa brasilidade, mexe com essas raízes, com essas essências que muitas vezes a gente também acaba escondendo.
E convenhamos que a gente sente falta disso, né? Da brasilidade nas coisas, nos filmes, né? Eu tô aqui com um trecho que eu abri, tipo, peraí, mototáxi, gente, tem coisa mais brasileira que isso?
Esse conto é muito bom.
Boca, o sol rachando. Tem coisa mais brasileira que não tem.
E aí é isso, assim... E são situações que a gente consegue viver, né? A pessoa, nesse trecho, por exemplo, do mototáxi, em que a mulher não segura na cintura do mototáxi homem, que é pra não dar liberdade. Quantas vezes a gente já passou por situações semelhantes?
Nossa, muitas. Muitas, inclusive. Eu nem gosto de pegar mototáxi, só pego quando é exclusivamente necessário, por causa dessas situações.
Mas aí, nessa lógica, né, o que a gente mais gostou do livro, o que, que mais te incomodou, o que, que tu menos gostou no livro?
Eu achei, quando eu li essa pergunta na pauta, eu fiquei pensando muito, porque eu gostei de muita coisa. E foi difícil pontuar algo que eu não gostei. Mas o que eu vou falar que eu não gostei não foi um problema pro livro em si. nem pro seguir da história, mas eu senti falta, talvez, de alguns personagens bem escritos, mas isso é uma coisa minha, que eu gosto muito. Eu gosto de quando... Mas são contos, né? Então tem aquela... São contos pequenos. Mas eu gosto de... Enfim, amo quando tem páginas e páginas descrevendo o personagem. Eu gosto dele bem vivo na minha cabeça. Eu senti falta de algumas coisas assim, mas... Foram supridas por alguns detalhes, como naquela história... não sei se eu vou lembrar. Acho que era marrom escuro, marrom claro, talvez.
Muito boa.
Que é muito boa. E tem um detalhe que você pesca porque que tem aquele detalhe do rosto do personagem. Você pesca a história toda.
É totalmente gosto pessoal, né? Mas alguns contos eu senti, assim, que meio que ficaram ocupando espaço, sabe? A gente chama aqui no Rio Grande do Sul de encher linguiça. Não sei se em todos os lugares se chama assim.
Ah, eu acho que isso é mundial.
Eu acho que tem alguns contos que acabam enchendo linguiça no meio, sabe? Eu sei que é necessário, quando a gente tá escrevendo um livro, às vezes colocar um conto mais denso, daqui a pouco um outro mais leve. Mas eu senti o impacto de que às vezes eu vinha de uma história muito pesada, que mexia muito comigo, e eu caí em outra esperando o mesmo sentimento, continuar na mesma vibe. E aí daqui a pouco tinha uma história desconexa, que eu não peguei muito, assim, o sentimento, sabe? Mas é só isso, assim, e é totalmente minha percepção, meu sentimento, minha expectativa sobre o livro, porque tem essa função de dar um respiro, assim, né? De tu não vir com paulada em cima de paulada. Mas seria o que eu mudaria, vamos dizer assim, né? O que eu menos gostei, que eu achei que meio que quebrou o clima em alguns momentos.
Mas e aí, qual conto você gostou?
Difícil de escolher um, né?
Resposta, mínimo 3 linhas.
Difícil de escolher um só, né? Eu gostei muito do Telhado Quebrado com Gente que Mora Dentro. Esse eu gostei bastante, foi um conto que... mexeu muito comigo, me doeu muito, mas eu gostei bastante. E eu gostei muito também de Asa no Pé. Achei muito bom, assim, que é aquele livro em que ela fala da escritora, né, que escreve cordéis, é lindo, assim. Eu gostei bastante desse conto, eu achei muito verdadeiro, tocou pra mim muito, assim, em alguns pontos pessoais. E tem um trecho em específico desse conto que eu até destaquei, assim, que eu achei muito real, me tocou muito, que é onde ela fala, onde a escritora, né, tá desistindo ali, tá desanimada, enfim, porque não consegue ter o espaço que ela deseja, e aí ela fala, talvez fosse o caso de desistir daquela gente, de abandoná-la. Não tinha jeito. Não importava se alguém tentasse, se desse uma chance para que abrissem a mente, dilatassem as pupilas, descolassem os pulmões. Seriam sempre as mesmas pessoas. Nada nunca cresceria. Naquele chão, nenhuma outra planta brotaria. Então, tem essa questão da... Mexeu muito comigo porque tem essa questão da desistência, né? De tipo assim, bom, simplesmente aqui não dá. Mas ao mesmo tempo tem uma questão de movimento, né? Bom, aqui não dá, então eu vou para outro lugar, eu vou fazer diferente, mas eu não vou desistir do que é meu, eu não vou desistir do que eu desejo, daquilo que fala tanto de mim, né? Então esse foi um ponto que eu gostei bastante, Asa no Pé.
Uau, lindo, né? Também gostei muito desse. O que eu mais gostei, foi o que mais me doeu, aquelas poetas que gostam de dor, mas foi marrom claro, marrom escuro. Eu não consigo desenvolver muito sobre porque eu gostei, ou enfim, porque ele me lembrou muito de situações que aconteceram na minha história. Eu não gostei de revisitá-las, mas eu talvez tenha gostado da escrita dela, sabe?
Uhum.
E tem uma frase que ela fala assim, a gente chorou, chorou e chorou até ficar tarde da noite, que era a nossa última noite como amigos. Meu Deus, isso aqui
sim,
me destruiu. Pois é. E são pequenas palavras, são pequenos detalhes que pegam você, sabe? Esse conto me fez revisitar lugares muito doloridos da minha infância. Então eu fiquei... Talvez não seja o que eu mais gostei, mas eu acho que foi o que eu mais fiquei pensativa. Falei, cara, isso é muito real, isso é muito dolorido. E o jeito que ela descreveu foi incrível. Eu acho que a última frase, eu nunca mais vi Diego. O nunca mais, pra mim, é uma coisa que pega num lugar muito dolorido. A palavra nunca mais.
Sim.
Foi nunca mais. nunca mais, então.
O conto é muito bom e bem forte, assim. Mas eu te entendo, porque eu acho que é um mérito dela como autora, um mérito total, assim, da escrita dela, de que ela tem vários pontos, detalhes, assim, que ela consegue fazer encaixar na nossa vida, independente do momento que a gente esteja vivendo, ou da nossa história, né, do nosso passado, porque esse mesmo conto pegou para nós duas por motivos diferentes, né, mas são poucos autores que conseguem isso, e geralmente são autores de clássicos que conseguem isso, né, de grandes livros, assim, da literatura mundial, se destacam por conseguirem fazer com que as pessoas se identifiquem com trechos das histórias em momentos diferentes, né?
Eu acho que essa é um pouco da beleza da escrita, né? Você atinge pessoas diferentes, completamente diferentes, na mesma coisa. Por exemplo, você tá aqui em Porto Alegre?
Tô em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha.
É, então, eu tô aqui no Rio de Janeiro. E pessoas completamente diferentes e tocadas pelas mesmas palavras. E exatamente isso que você falou. Se a gente visitar o livro daqui a algum tempo, nós vamos achar novas coisas e novas coisas para ser digeridas. Então, é realmente o mérito dela e muito bonito. E qual foi a mensagem, assim, final? Quando você terminou, o que você pensou do livro? O que deixou em você marcado? Acho que a gente falou tudo nesse podcast, né? Tudo que marcou.
É, e não foi pouca coisa que marcou.
Não, exatamente.
Mas eu acho que a frase que eu falei lá no começo, né, na abertura do podcast, eu acho que é a marca que esse livro me deixou, assim. É perceber quantas mulheres nós podemos ser em uma só, né? Quantas histórias, quantas vidas, quantas nuances, porque são tantos personagens diferentes e todas elas se conectam um pouquinho com a gente, têm um pouquinho de nós, né? Quantas histórias a gente tem, essas mesmas histórias relatadas aqui no livro poderiam ser todas de uma pessoa só, se a gente quisesse, né? A gente não tem as mesmas vivências, mas tem um pouquinho, traços de personalidade, dores, angústias, mágoas, desejos, sonhos, alegrias, enfim, muito semelhantes entre nós. Então, eu acho que perceber quantas pessoas a gente pode ser dentro de uma pessoa só, quantas histórias a gente tem dentro de uma história só, isso foi uma mensagem que ficou muito forte para mim. E, além disso, é claro, a exposição de tantas realidades diferentes, de tantos cenários diferentes, cenários reais e metafóricos, né? Tanto os ambientes físicos, quanto os cenários emocionais, os contextos de cada um, quantas realidades muitas vezes são invisibilizadas, quantas dores muitas vezes a gente não conhece ou não pensa nelas porque não são nossas. Então, acho que essas foram as principais mensagens para mim.
Poderoso. Eu fiquei pensando muito, assim, né? O mundo é um conto, como disse lá na minha frase inicial. Eu acho que essas pequenas histórias que ela descreveu são super possíveis de acontecer. E talvez isso seja mais dolorido, né? Tem as histórias doloridas que são possíveis de acontecer e que doem porque são possíveis de acontecer. Mas esse livro me fez querer prestar atenção muito ao meu redor, sabe? Eu parei de escrever há um tempo poesia, contos, as coisas que eu gostava de escrever. E esse livro me fez ter vontade de escrever de novo. Eu achei que isso foi muito poderoso, sabe? Escrever contos, escrever é documentar uma parte da jornada. A gente não vai estar aqui pra sempre. Esse livro me fez ter vontade, assim. Me fez observar também o que você também já pontuou sobre a pluralidade feminina, né? Todas aquelas coisas que aconteceram são passíveis de acontecer com você, como a gente pode ser. Existem tantas mulheres dentro da gente. E talvez a gente só descubra essas mulheres lendo sobre elas. Vendo sobre elas, a gente pensa, putz, acho que tem um pouco de mim aí também. Acho que também é uma coisa bonita do livro. A brasilidade, como eu também já pontuei no início do podcast. Lindo. Eu louvo muito quando a gente celebra a nossa cultura nos livros, nos filmes. A gente fala sobre isso, porque ninguém vai fazer isso melhor do que nós mesmos. A gente pode até pontuar aqui uma coisa horrível, que esse filme que tá pra sair aqui, no território brasileiro e foi um show de estereótipo e racismo. Então, é bom a gente documentar as coisas brasileiras como são. É, eu também escrevi aqui nos meus rascunhos dores parecidas, né? Esse livro expõe dores que são parecidas com a gente, possíveis de acontecer com a gente, então causa empatia. Enfim, foi uma leitura muito bonita, ela tem uma escrita muito bonita. E eu vou ler de novo, porque é um livro que merece ser revisitado com mais carinho. É, e o fato dela também observar a simplicidade das coisas e criar histórias com isso é realmente grandioso e muito louvável da parte dela.
Tô aqui sorrindo e chacoalhando a cabeça. As pessoas que estão ouvindo esse podcast não conseguem me ver, mas eu tô aqui sorrindo e chacoalhando a cabeça porque eu concordo em gênero, número e grau. Essa simplicidade, essa beleza na escrita, esse olhar sensível, curioso. E eu acho que não tem nada mais glorioso para uma escrita do que conseguir despertar numa escritora a vontade de escrever, né? Então, nossa, acho que foi muito lindo isso que tu falou, assim, né? De ter deixado de lado coisas que tu gosta e ter retomado essa vontade a partir dessa leitura. Achei incrível.
Parabéns, parabéns, parabéns. Foi muito bonito. Muito bonito. E é isso. A gente fica aqui sem palavras.
A gente fica sem palavras. Retomar esse livro, eu acho que vai sempre me deixar sem palavras, né? Mas essa é a nossa percepção. Eu acho que a gente... Eu gostaria, pelo menos, de conversar mais ainda sobre isso, de ouvir mais ainda sobre isso. Então, se quem está nos ouvindo aí quiser comentar com a gente, quiser contar pra gente, eu reforço a lembrança de mandar um e-mail lá para revistamatilda@gmail.com com o título Matilda Cast, com comentários sobre esse episódio e também com sugestões, dicas de outros livros que possam nos deixar sem palavras, né, Bre?
Por favor. E comenta também nas redes sociais, né, o que você achou desse livro. A gente quer saber muito, a gente quer falar sobre, a gente não quer parar de falar sobre ele. E não deixe de conferir o livro de agosto. Tá bom? Que provavelmente já vai estar aí, na sua mesinha. Eu espero que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Foi um prazer estar aqui com você. E é isso. Beijos. Bye.
Beijos, até a próxima. Foi um prazer. É mais fácil ser adulta porque deixamos que todas as coisas se enfiem por debaixo. Damos novas regras à brincadeira de esconde-esconde. Quando estamos mais velhos, tudo o que queremos é que as verdades, os defeitos insuportáveis, aquilo que os outros não foram capazes de ser, tudo isso encontre o lugar da casa que é menos visível, menos frequentado, que lá fique, habite e pouco seja alimentado.